Boteco Central chegou na Central 3 e vai te dar toda semana as informações do samba paulistano e ao redor do Brasil. Rony, Kaká e seus convidados dão uma verdadeira aula em ritmo de festa e com muito samba no pé e na ponta da língua. Toda segunda-feira, às 9 da noite, só na Central 3. Todas as terças, às 21 horas, a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça, às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Rádio Show.
Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá, amigo Central 3, olá, amigo Esporte Fino. Começa agora o programa Esporte Fino, 15ª edição do nosso podcast que você já conhece. Chega toda quinta-feira às 9 da noite e depois fica disponível em podcast, tanto em central3.com.br, quanto em blogsportfino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado Leandro Yamin na retaguarda Central 3, e à minha frente, Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo.
Olá, Paulo Júnior. Você já foi xingado hoje pelo Valdívia?
Não.
Eu queria dizer que Leandro Yamin é disparado a pessoa mais bem vestida desse estúdio hoje.
Obrigado, Rodrigo Borges.
A fase anda incrível em termos de vestimenta dos estúdios Central 3 aqui em São Paulo. No gol das piscinas, ele está de volta, Otávio Maia. Olá, Otávio.
Boa noite, Paulo. Vou pedir para a gente evitar qualquer comentário sobre vestimentas aí no estúdio dessa noite. Obrigado.
Sensacional. E o nosso convidado para fazer esse programa Esporte Fino, que vai tratar muito dos 100 anos do Palmeiras, aniversário na próxima semana, dia 26 de agosto, é Leandro Begoso, um dos autores do livro oficial do centenário do clube paulistano. Olá, Leandro, bem-vindo e valeu pela presença.
Boa noite, valeu, pessoal. Vamos lá, porque a gente tem que manter um pouco a serenidade agora, né, Rodrigo Borges?
Eu quero avisar que este programa terá um astral muito bom, não será um velório, embora o momento peça, né?
Começamos com a minha parte favorita do programa, viu? Que são as pílulas que chegam no e-mail noturno de Rodrigo Borges. A começar com um dos meus temas...
Atrasou essa noite, inclusive.
Atrasou bastante, eu senti muita falta. O e-mail chegou às 2h07. Meus olhos já lacrimejavam de sono. Mas, ô Rodrigo Borges, o desafio do balde de gelo. Por quê, o quê, como, quando? Passa o lead aí pra mim.
Um lead completo, você quer?
Ah, meio, né? Mais ou menos completo.
Você não sabe do que se trata, né?
Eu tenho pouca ideia, eu tenho uma vaga ideia. Eu vi alguns astros do esporte, eu adoro essa expressão, astros do esporte.
Que está na pauta esse termo,
que
inclusive.
Está na
você
pauta.
Me deu uma zoadinha, é isso?
Não, eu gosto mesmo. Tendo gelo, né? Pedras de gelo atiradas sobre suas cabeças.
Na verdade, água, né? O único que atirou só pedras foi o Vin Diesel. Ele virou um balde de pedras de gelo na cabeça. Acho que ele não entendeu muito bem o espírito da coisa, que é ficar molhado com água gelada. Mas a causa é nobre, né? Não, a causa é boa. Essa outra palavra,
a gente pode
não.
Evitar algumas palavras.
A gente pode evitar.
A gente pode começar
a criar... É uma boa causa. Para arrecadar fundos para uma pesquisa de uma doença grave degenerativa... a esclerose, que eu não vou lembrar o nome, porque o nome já é terrível.
Lateral amiotrófica.
Isso, que é a doença que o Stephen Hawking tem, aquele cientista que já foi zoado em South Park, para quem não precisa de uma referência pop. Mas o meu preferido de todos até agora foi o do Galvão Bueno, foi bem divertido do Galvão Bueno. Você assistiu?
Não assisti.
Mas o link tá na pauta.
Assistiremos assim que clicarmos no link da pauta. Mas conta, o grito do Galvão Bueno, né?
O gritinho do Galvão Bueno é espetacular.
Pode pedir pro Leandro e a mim soltar o gritinho do Galvão Bueno?
Vou procurar em 30 segundos e está na mão.
Eu acho que vale a pena.
Galvão é o Mr. Bean favorito, cara. Desde sempre.
Galvão é melhor que o Mr. Bean. Embora ele fale um pouco mais que o Mr. Bean.
Ele é o Mr. Bean que deu certo, cara.
Mas olha, o Novak Djokovic também fez um vídeo bem interessante cantando Ice Ice Baby antes de jogar o balde sobre sua
É verdade, ele dançou antes, dançou. Né? E depois também.
Sempre o Djokovic.
Vamos ouvir, sim?
Vamos ouvir Galvão.
Desirê e o seu, e desafie meus filhos Cacá Bueno, Popá Bueno e meu amigo Arnaldo César Coelho.
Isso depois foi uma vaca?
Isso depois é o cara que fez no YouTube. Sempre tem,
eu
né?
Confesso que eu preferiria morrer sem ter visto o Galvão Bueno sem camisa. Eu sou...
Os peitinhos caidinhos do Galvão Bueno.
Como estou do lado de cá do monitor, fui presenteado com essa.
Eu vou dizer que
incrível.
Eu sou meio viciado nessas modinhas de internet. Na época do Harlem Shake, eu era capaz de ficar 2 horas só vendo vídeos estúpidos de Harlem Shake.
Que coisa.
Eu juro. Eu
fala,
juro.
Fala com o seu médico.
Eu, eu deveria, viu?
Não era um tempo de
aí ontem eu fui fazer a pauta e eu fiquei de vídeo em vídeo, vendo vários vídeos. E LeBron James, e Zuniga, e Neymar.
Você deve ter visto a foto do Paulo Maluf, então, numa piscina, dizendo que era a sua contribuição.
Sim, que foi um momento brilhante, né? Foi um momento brilhante.
Dr. Paulo encontra Nirvana, né?
Dr.
Paulo, exatamente. Nirvana, cara. É uma coisa maravilhosa.
A pergunta é, Dr. Paulo fez uma doação?
Parece que quase ninguém fez.
O dinheiro de quem era? Era do Dr. Paulo? Fica a pergunta.
Fica no ar. Eu acho que tudo que eu assisti, não sei, eu acho que foi da Trivela fez, não fez, Leandro? Uma lista de vários jogadores. Foi tudo que eu vi. Eu não procurei nenhuma outra coisa.
É, o Felipe Lobo fez um post com vários caras.
É.
Mas exato. O mais bacana é ver aqueles caras fortões que posam de macho, não sei o quê, dando gritinhos enlouquecidos, piores que o da Oprah.
Sensacional.
Em breve vai ter com água fervendo, viu, Leandro? Eu acho que você vai gostar.
Eu prefiro, porque eu tenho uma grande dificuldade para banhos gelados, seja qual for a temperatura ambiente. Ô, Rodrigo Borges, convocação da seleção brasileira. É, tema também recorrente aqui no programa Esporte Fino, vira e mexe, cornetamos.
Como tá sendo convocada a seleção, né?
Cornetamos, seja qual for o dono do boné. E a primeira lista do Dunga, enfim. O que pareceu aos senhores, as apostas, os jogadores mantidos, um ou outro que voltou, como que balanço, qual que é o saldo dessa primeira chamada do Dunga?
Acho que foi uma convocação equilibrada, não dava para ser muito diferente, as pessoas, a repercussão de maneira geral até que foi positiva, mas não me anima muito ainda, tem alguns nomes interessantes como Felipe Coutinho, outros que eu não entendo muito bem, acho que o Elias... Daqui 4 anos vai ter 33 para 34 anos. Acho que é um cara que não vai estar em nível de Copa do Mundo. Mas o que a gente espera da seleção, acima de tudo, agora é um trabalho coletivo dentro e fora de campo, né? Então, acho que o mais importante é o que vai acontecer depois que esses jogadores estiverem reunidos e não só... A lista de nomes não tem uma importância assim tão grande quanto foi no passado.
O meio-campo, principalmente, né, tem bastante a cara do time que foi eliminado na semifinal da Copa do Mundo. Acho que dá para destacar, um jogador que me agrada é o Diego Tardelli, já, imagino que já deveria ter tido uma chance há pelo menos um ano e meio, enfim. O Davi Luiz, para a alegria de Leandro e a mim,
minha?
Segue convocado. E Maicon, né? Maicon que voltou ali para preencher uma lacuna na concorrência da lateral direita. Pelo menos começa esse novo ciclo também entre os 23.
O que eu acho impressionante é que, de novo, não tem nenhuma polêmica, né? Eu acho que quando uma convocação de seleção brasileira não tem nenhuma polêmica, é que tem alguma coisa muito errada, né? Que, no caso, não tem jogador. Chama-se aqueles ali, talvez eu chamasse o fulano, talvez eu chamasse o outro ali, mas não tem polêmica, cara, não tem nenhum absurdo. Tem muita gente defendendo o Ganso, eu acho que não era a hora ainda. Não é o momento, tem gente defendendo o Pato também, acho que não é o momento. Mas não tem nenhuma polêmica, não tem nenhum cara, meu Deus, que absurdo, o Dunga não chamou o fulano. Não tem, tá bom, tá isso aí, é isso aí, não é?
Eu tenho um problema com essa... Eu acho que, enfim, a gente não ter polêmica também mostra um pouco a indiferença que a gente tem em relação à seleção.
Também.
Né? Outra coisa é que a gente não acompanha muito, ou não acompanha tanto... quem tá jogando bem fora do Brasil, né? Por exemplo, até os anos 90, eu lembro que na Copa de 94, por exemplo, tinha uma puta polêmica porque Paulo Sérgio foi convocado e não o Evair. Certo? Uhum. Assim, os caras jogavam aqui, você acompanhava um pouco melhor. Ontem, a única polêmica, mini polêmica, que é assim, é polêmica quase de Football Manager, né? Que é se Roberto Firmino, do Hoffenheim, deveria estar ou não na lista, porque ele joga pra caralho, tá jogando pra caralho, entende futebol alemão e tal. Foi o único... Foi assim, foi a única coisa que eu vi ali na rede mundial de computadores, né, basicamente.
Cara, mas assim, a não ser que eu esteja muito enganado, houve um tempo em que jogador brasileiro lá fora que merecia a seleção jogava em time grande.
Pois é.
Era jogador do Barcelona, era jogador do Real, do Milan, da Inter, da Juventus, enfim. Hoje está se discutindo se o cara do Hoffenheim deveria... Sabe?
Não, claro.
Se esse cara fosse realmente... puta jogador, ele não estava no Hoffenheim.
São caras que estão jogando bem em alguns times periféricos da Europa, mas que saíram do Brasil, tiveram uma passagem curta pelo Brasil e nem brilharam tanto, assim, no caso do Danilo, do Alexandre. Fizeram uma boa participação, mas nunca ninguém olhou para eles como o futuro da seleção brasileira, jogadores que vão vestir a camisa amarela numa Copa do Mundo. E agora eles são os nomes mais comemorados numa convocação da seleção brasileira. É curioso.
Eu encontrei aqui, Aloysio Chulapa faz 2 gols e vence time de Roberto Firmino em amistoso. Notícia de junho, ou seja, já temos um time de amigos do Roberto Firmino para as intertemporadas, aí, para as férias do nosso amigo aqui no Brasil.
Mas, ô Leandro, você convocaria o Firmino?
Não, cara. Não, assim, tipo, o Roberto Firmino jogava no Figueirense. Né? O que, assim, olhando para o passado recente, assim, você lembra que, por exemplo, na Copa de 94, nem todos os jogadores brasileiros jogavam em grandes times ainda. Eu estou pensando que, sei lá, o ataque tinha lá o Paulo Sérgio, jogava no, se eu não tô enganado, no Bayer Leverkusen. Né?
Mas era uma fase boa do Bayern Leverkusen.
Era. Eu tô lembrando, sei lá, na Copa de... Essa dos...
O Bebeto jogava no La Coruña, mas era um La Coruña que tava disputando o título espanhol.
Eu acho que a medida também foi mudando ao longo do tempo. E acho que essa é uma discussão interessante, que é a medida em que também o número de times... Ali, a classe média do futebol tá desaparecendo também. Né? Se a gente pensar que um cara jogar no La Coruña... Eu lembro que o La Coruña tinha o Mauro Silva, tinha o Bebeto, o Rivaldo jogou no... O La Coruña chegou a ter grandes times, né?
Sim, foi campeão espanhol.
Foi campeão, tinha uma série de times de classe média, vai, se a gente pode dizer assim, na Espanha, mesmo na Itália, que mesmo os jogadores brasileiros que iam pra lá faziam grandes temporadas porque os times eram muito bons. Né? Na medida em que essa classe média vai desaparece também, ou o jogador brasileiro tá num puta time... Ou ele tá jogando no Hoffenheim, né? Assim, não tem um time assim.
Que eu acho que a classe... talvez ela não tenha desaparecido, mas tem poucos times de classe média. Eu acho que o Atlético de Madrid hoje é classe média.
Eu acho que... Mas assim...
Mas são poucos. E talvez amanhã ele já seja de novo classe baixa.
Tá ali no pêndulo da vida, né?
Talvez porque... Naquela época, se a gente aplicasse a realidade de hoje, o Bebeto, por exemplo, preferiria ou seria reserva do Real Madrid ou titular ocasional do Barcelona e jogaria 25 vezes por liga ao invés de jogar 37 partidas pelo La Coruña. Ou, ao invés de jogar no La Coruña, ele iria optar por ficar no Corinthians ganhando 300, 400, 500 mil reais.
Aliás, isso daria um bom post de imaginação, né? Onde os caras da Copa de 94 jogariam hoje?
Eu percebi que você estava imaginando alguma coisa enquanto eu falava.
Eu vou desenvolver o tema, viu?
Esse
o
ambiente Paulo sempre Sérgio corporativo, né? Você não pode dar uma ideia para o Rodrigo Borges, que ele já quer capitalizar, ele já quer fazer virar post.
Cliques. Eu penso em cliques.
Entendi.
O Paulo Sérgio, por exemplo, jogaria na Ucrânia. Eu cravaria essa.
Paulo Sérgio jogaria na Ucrânia.
Ele tem um perfil.
Num grande time da Ucrânia. Ou da Rússia. Ele não jogaria no Metalurg, mas jogaria no Shakhtar Donetsk.
O Bebeto tem cara de futebol francês, né? Eu sempre achei o Bebeto a cara do PSG. Assim.
Não, eu acho que não jogaria no PSG, eu acho que ele seria tipo Lille.
Eu imagino o Bebeto contratado pelo Chelsea, mas emprestado pro Queen Park Rangers e 12 assistências, 3 gols, assim, rebaixamento.
É que eu fico pensando, cara, muito louco, né? Vocês assistiram aquele Maldito Futebol Clube?
Sim.
Que é maravilhoso e tal. Eu sempre fico pensando, tinha uma época, cara, que o Nottingham Forest foi campeão.
Bicampeão.
Bicampeão, né? Da Champions League. Assim, pensar que tinha uma época em que, assim, um time do interior da Inglaterra profunda, podia ser campeão da Champions, eu acho que é...
Que como volante, provavelmente era um pastor de ovelhas.
Cara, era uma, assim, era uma época tão inimaginável, assim, porque hoje, beleza, a Champions tem aí algumas surpresas e tal, mas, cara, chega ali nas quartas, na semifinal...
O Estrela Vermelha, cara.
O Estrela Vermelha.
Não existe nenhuma possibilidade do Estrela Vermelha ganhar um segundo título. Eu estou cravando aqui, eu quero ser cobrado se o Estrela Vermelha sequer fizer uma final.
Tá aumentando, hein?
Um abraço pro Felipe Portes, que deve ter ficado muito chateado.
E um abraço pro pessoal do Estrela Vermelha Brasil, que nos acompanha.
Que já deve estar subindo a Rebouças pra tirar satisfações.
Rodrigo! Um abraço ao Felipe Portes, é pessoal
Felipe Portes,
do Felipe Portes, é pessoal do Rodrigo Borges. Eu não compartilho deste abraço.
Eu também não tenho por que entrar nesse abraço coletivo.
Quis colocar todo mundo no abraço.
Eu só estou mandando um abraço. Os senhores estão complicando.
Eu não dou abraços, então.
Eu também não vou ser tão generoso. Rodrigo O Borges, explica a primeira música e vamos falar de um time que ganhava torneios. Enfim.
Não, depois, a gente música. Chora depois da música, né? Você gosta de The Clash, Paulo?
Eu não sou um grande roqueiro, né? Mas eu respeito o The Clash.
Você tem cara de quem gosta, assim, de um sambinha de raiz, um Paulinho da Viola, uma coisa assim?
Gosta de nada, entendo. Gosto de Paulinho da Viola, gosto de The Clash, foi só uma provocação. Mas não tenho o conhecimento musical do senhor, é por isso, como eu já te expliquei, eu sempre passo a bola no nosso momento de intervalo.
Eu ainda vou colocar uma música da... um cover da minha banda nesse programa.
A sua banda tem cover?
A minha banda era uma banda só de cover.
Ah, eu entendi que alguém era cover da sua banda.
Não. Aí já é demais, né?
Por que o The Clash?
Porque o Joe Strummer faria aniversário hoje. E aí a gente faz uma singela homenagem.
Tudo bem falar o The Clash? Ou é tipo na La Bombonera?
Alaú.
Alaú. Acabamos de falar o Olá Corunha, né? Sensacional. Vamos de The Clash?
Vem.
A gente volta em 1 minuto e 40. De volta para o segundo bloco do programa Esporte Fino para falar dos 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Solta a marcha fúnebre.
100 anos na lanterna do campeonato, Rodrigo Borges. O Palmeiras pega o Coritiba no sábado às 9 da noite, tem 14 pontos. Como o campeonato ainda está muito embolado, tem a chance de... com uma vitória até sair da zona de rebaixamento.
Mas o problema é o seguinte, já vou lhe alertar.
Mesmo um que ganhe, meu na escola,
mesmo que ganhe.
Não dá para fazer conta quando você não faz nem o mínimo, né?
Pois é. Mesmo que ganhe, é preciso 4 resultados pro Palmeiras sair da zona de rebaixamento. Então, o torcedor palmeirense já pode ficar satisfeito se nos 100 anos o time não estiver na lanterna. Que aí basta ganhar do Coritiba, né?
Se ganhar do Coritiba, sai da lanterna.
Sai da lanterna.
Você crava isso?
Eu não tô com a tabela aqui na minha cabeça, mas é isso. O Coritiba passou ontem.
Tem razão, tem razão. Pelo confronto direto, ele passa pelo menos um time.
A sorte do Palmeiras é que o Palmeiras tá a 3 pontos.
Baita sorte.
Não, é a 3 pontos do 14º. Então, ainda não tá naquela situação assim, meu Deus, o Palmeiras tá a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento. Ainda é uma situação razoavelmente confortável. No que pode ser confortável, né? Porque o Palmeiras não ganha de ninguém. Mas agora vai pegar o Coritiba. Depois da Copa, o Palmeiras pegou um monte de buchas, isso é verdade. Pegou São Paulo, pegou Cruzeiro, pegou Corinthians, pegou o Santos, acho que foi depois da...
O Santos foi lá, o Santos. Voltou da Copa vestido de goleiro contra o Santos.
Pegou o Sport, que tá numa boa fase, pegou em Recife. No Recife. Ah, agora é o Coritiba, né? Coritiba tá muito mal. Como diz o Luxemburgo, é aquele pequeno campeonato que você disputa com quem está ali perto de você. O Palmeiras precisa ganhar de Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Coritiba, Botafogo, Bahia. Do Bahia já não ganhou, empatou.
De nenhum desses que você falou, já não ganhou.
Então, o Coritiba é jogo de 6 pontos, né?
Gosto dessa também. Leandro Beguoso, e aí? Com que clima entramos nessa semana de centenário? E o quanto você acha que a campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro está impactando o clima da cidade, dos palmeirenses? É uma coisa... Enfim, quanto que o peso dos resultados estão ajudando para a coisa talvez não ser do tamanho que poderia ser?
Acho que tem vários pontos aí. Acho que a senha foi dada no ano passado, quando o presidente PN, né, cujo nome eu não estou conseguindo nem pronunciar nos últimos dias, falou que não ia ser refém do centenário. A senha do Paulo Nobre, beleza, a gente tem que tirar o peso da comemoração, a gente tem que tirar o peso da época. Puta, bem, antes fosse isso, assim. Eu acho que o que é mais assustador é a gente pensar que o Palmeiras pode completar 100 anos de histórias e depois o Rodrigo Borges pode ficar fazendo a música da Mancha Verde a capela, né?
Não.
Enfim, é passar ao aniversário de 100 anos na zona de rebaixamento. E aí isso é algo que nunca, ninguém, jamais vai tirar da administração do PN. Né? E isso, de fato, tem tirado o humor das pessoas de uma forma bastante grande, assim. Né, tá muito difícil você conversar com as pessoas e não sentir, primeiro, uma frustração profunda e depois uma raiva muito grande também. E aí isso é a coisa que mais me preocupa nesse momento, assim. É um bode generalizado.
Otávio Maia, com sua visão externa ao drama palestrino, e aí?
É até um pouco constrangedor para quem é palmeirense e também para quem não é palmeirense, né? Porque a gente começa a simpatizar com o Palmeiras, começa a torcer para o Palmeiras não perder, para o Palmeiras esboçar uma reação. E acho que é o maior sinal de que as coisas vão muito mal é quando os rivais começam a se solidarizar com a má fase do clube, né? Mas, enfim, é claro que é constrangedor passar a virada do centenário na zona de rebaixamento, mas o centenário é só uma efeméride e a pior notícia é que o Palmeiras tá no fundo do poço faz muito tempo, tá no fundo do poço, levanta um pouquinho, volta para o fundo do poço, pode ser o terceiro rebaixamento em 12 anos. Então, assim, acho que o principal é pensar numa gestão profissional de longo prazo e não numa reação agora por conta da efeméride do centenário, porque o Palmeiras é um time grande e merece muito mais do que isso.
E o rebaixamento, eu pelo menos acho que um rebaixamento não é a pior das tragédias, visto que futebol brasileiro tem pelo menos 12 clubes grandes, o campeonato tem só 20 clubes, enfim, é natural. Acho que isso até demorou a acontecer no futebol brasileiro, de grandes clubes, pelo menos esse grupo dos 12, começarem a ter rebaixados. Não é nenhum absurdo você ter uma temporada que você está ali brigando em 15º, 16º, num país que tem tantos clubes gigantescos.
Não, em muitos países, times grandes já passaram pela segunda divisão, na Itália, na Inglaterra, isso não é problema. problema são três vezes o em 12 anos.
É exatamente isso. E não tem nenhuma perspectiva de melhora. É, falar um pouco de dentro de campo, muito tem se questionado o número de times que o Palmeiras formou nos últimos anos, né? É, nos últimos dois anos, só na gestão do atual presidente. O time da Série B já se desfez, o time que começa o ano é outro, o time até do técnico interino era outro, com um ou outro garoto subindo da base, e agora a gente tem um time meio portunhol, com jogadores se adaptando no meio de um turbilhão, e aí, faltando esse pouco mais de um turno de brasileiro, futebolisticamente, qual que é a sua esperança, Rodrigo Borges?
A esperança é não cair. Acho que qualquer torcedor do Palmeiras tem que ter essa esperança, não cair. É terminar o campeonato em 16º lugar. Agora, o Palmeiras é um time que está formando... O Palmeiras está formando o seu time em agosto. Isso não tem nenhum sentido e não tem como dar certo isso. Formando um time cheio de estrangeiros que precisam de um tempo maior de adaptação, com um técnico que está conhecendo o Campeonato Brasileiro, espero que ele não saia, espero que ele fique. Eu notei pelo seu Facebook uma certa ira contra o professor Ricardo Gareca.
Queria dar uma burrifada. Já pediu a cabeça do Ricardo.
Já pediu fortemente. Então não tem como dar certo isso em agosto. Ontem eu falei, acho que para os companheiros de Esporte Fino, que o sonho de qualquer palmeirense é chegar na última rodada e o time com 47 pontos. Isso é o ano ganho. É o ano tá feliz da vida. Porque não dá nem para ter esperança que o Palmeiras passe pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil.
Quantos pontos?
O Atlético Mineiro
está
mal, não está bem também.
47?
47, porque ano passado o Fluminense teria caído com 46, né? Então a régua subiu. Nenhum time foi rebaixado com 47 pontos.
Mais de 3 vezes do que tem hoje.
São 30 pontos.
Se tiver umas 55 10 rodadas,
vitórias.
Acho que dá tempo.
10 vitórias em quantos jogos? 19, 20, 21. Quantos faltam para o fim do turno?
20, faltam 17, 18, 19. Faltam 3 para o turno e mais 19.
22 jogos. 10 vitórias em 22 jogos.
Seria uma arrancada histórica. O Palmeiras vai pegar o Curitiba, pega o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e depois recebe o Inter. Vamos falar do estádio, ainda não há uma data oficial, que é outra das marcas, né, do atual momento do Palmeiras, tudo muito nebuloso, tudo muito mal explicado. E aí, tem gente que diz que é normal times passarem dificuldades no momento em que se constrói um estádio, que se reforma um estádio, que se muda de casa. O estádio novo pode dar um alento financeiro, pode acontecer alguma coisa por causa do tal estádio e arena, e já anunciaram até show para o ano que vem, né?
Eu espero que sim. Agora a gente está tudo. Acho que todos os palmeirenses. A gente está pegando meio a pensamento mágico, né? A gente está.
Misticismo.
A gente agora chegou num ponto em que, sei lá, se vier se inaugurar a mística do Allianz Parque, a mística de 5 argentinos, apenas 5 argentinos. Agora é pensamento mágico, assim, é torcer pro Gareca. Pegar as cinzas da Isabelita Perón e surgir. Sei lá, cara. Chegou num ponto que não tem mais... Assim, racionalmente, olhando o time dentro de campo, assim, não dá pra saber. O Allianz Parque, a única coisa que me deixa... eu espero que esse negócio termine logo, né? Porque pelo menos a gente vai jogar num lugar onde a gente tá acostumado a jogar de alguma forma. Tem um ambiente do estádio, assim. Acho que tem um lado legal desse jogo ali no Palestra, que é muito difícil não se emocionar ali quando você está andando pela Turiaçu, né? Pela Turiaçu, pela Francisco Matarazzo e tal. E aquilo dá uma pressão em quem chega ali. Sem contar que tem uma outra coisa que, nesse caso, enfim, eu sou a favor de privatizar o Palmeiras, né? Então eu acho que a Allianz Parque é o primeiro caso que a gente está privatizando o Palmeiras para uma empresa, e o Palmeiras não vai ter nada a ver com isso durante 30 anos. A minha esperança é de pelo menos alguma coisa seja mais bem administrada ali, é que aquilo dê dinheiro para o clube, que entre um presidente que saiba usar a W Torre e a Allianz a favor do time de futebol.
Em alguns momentos, o desempenho de um time tem muito a ver com a confiança ou a falta de confiança, né? Nesse estágio de zona de rebaixamento, geralmente os times entram numa grande depressão e se apegam a qualquer boa notícia que sirva para trazer um pouquinho de esperança, né? Então, racionalmente, acho que o estádio não traz, assim, de forma material, nenhuma grande vantagem competitiva para o Palmeiras. Agora, se a gente pensar no lado mais místico, né, acho que pelo menos tem um efeito positivo sobre o moral do time, sobre a fé do torcedor, né, um elemento a mais para colocar na balança.
Ia ser épico, imagina, tipo, inaugura o estádio em setembro, tem uma arrancada maravilhosa.
Ganha o primeiro jogo, aí já vão criar 100%.
E aí chega ali, termina em 16º com gostinho de campeão, né? Vira campeão moral.
16º é pra ir pra Paulista, cara. Pra ir pra Paulista.
Vocês querem uma boa notícia? Nesse momento, em Lins, o Palmeiras tá abrindo 25 pontos na frente do time da cidade de Lins pela 6ª rodada do Campeonato Paulista de Basquete.
Esse é o Palmeiras que joga. Esse é o Palmeiras, sim, que vale a pena.
Esse sim.
Segunda vitória na competição.
É só uma coisa, sobre essa história do estádio, os times que é normal não ganhar nada ou ir muito mal durante a construção do estádio. Mas nesse caso, o Palmeiras não está pondo um centavo nesse estádio.
Pois é,
né?
Seria o
tudo
valor
bem, você pode alegar
moral.
Assim, não tem uma casa para jogar. Mas vamos falar sério, né? O Palmeiras joga no Pacaembu. A torcida tá lá com
o
Palmeiras.
E é o meu, o seu.
O nosso Pacaembu.
E a crise é anterior à arena, né? O Palmeiras já vem tropeçando nas próprias pernas muito antes de começar a
construir. A crise começou no dia seguinte à final da Libertadores de 99.
Exatamente.
São vários os pontos de vista. O Sabella, por que eu falei Sabella? O Gareca.
Eu achei que... Seria bacana, hein?
O Gareca disse em entrevista à Rádio América de Buenos Aires. Ele deixou meio ali no ar que sábado poderia ser o limite, né? Lendo aqui a aspa reproduzida pela Folha de São Paulo. Eu quero me acostumar a cumprir contratos, nunca imaginava que chegaria a essa situação. Não vejo um limite, mas se perdemos no sábado, aí parece que será o meu limite. Ótima frase, né?
E vai totalmente contra o que ele disse ontem, né? Que ele não larga trabalhos no meio, que ele não vai sair, que isso a saída dele é uma decisão da diretoria, que ele não vai pedir demissão.
Mas ele veio da Argentina, ele não veio de Marte, né? Ele é um treinador. Treinador, a gente sabe que fala pra caramba, até porque tem que falar, porque tem que dar entrevista antes, depois dos jogos. Então, o que ele fala após um jogo, ele pode, no dia seguinte, descumprir.
Amigo ouvinte, nesse momento eu vejo rancor nos olhos de...
Não, eu não vejo rancor.
Músculos da face
contraídos. Eu vi um time jogando no 4-2-4, podendo tomar 4 ou 5 gols do Sport Recife e torcedores do Palmeiras dizendo que o time está evoluindo.
4-2-4. E o 2 não era César Sampaio e Dudu, né?
Não, era Renato e Marcelo Oliveira.
Muito mais, muito menos. A outra é que tanto o Nobre quanto o Brunoro serão homenageados na Câmara Municipal pelo centenário e saiu uma lista, né? 50 palmeirenses ilustres foram escolhidos para receber a honraria. E tem o Marcos, o Bola do Pânico, tem o Rick Bonadil, produtor musical aí, descobridor de grandes bandas.
A Sererê.
O grande Roberto Cabrini, jornalista. Tem uma turma boa aqui, acho que vale a pena depois os senhores
José Serra também.
Ninguém dessa mesa aqui entre os 50?
Absolutamente ninguém dessa mesa. Empresário de pôquer, Igor Trafani. Confesso que não conheço, prazer, Paulo. E um torcedor, Gerson Tadeu. Tá aí. Tem o Edmundo, tem gente bacana aqui, é só uma brincadeira.
Tem o Vascaíno Edmundo.
Que é difícil escolher 50 palmeirenses pra simbolizar esse momento. Vamos falar de velharia? Que acho que de velharia o Palmeiras...
A gente até sorri, né? Estamos todos felizes agora.
Boa, a gente tem um grande passado pela frente, isso nos deixa bastante felizes.
Sensacional. E aí, Rodrigo Borges, a sua resolução de ídolos do Palmeiras, que agora ganha uma data especial, né? Acho que todo mundo, se alguém não pensa direito nessas coisas de time, de ranking...
Quem
maior,
foi o maior jogador do Palmeiras de todos os tempos?
Você tá me perguntando?
Tô.
Pra mim é Ademir da Guia, por um motivo, na minha percepção, que é o fato dele ter jogado, também muito pessoal, na minha percepção, no momento mais nobre da história do futebol ali.
E o Palmeiras era quem peitava o Santos do Pelé.
E porque ele jogou um período longo no pós-guerra, até o fim dos anos 80, até pré-abertura de mercado. que acho que é a...
No pós-guerra, você está falando de 1946 até 1984?
Eu diria, não,
acho que um pouco depois do pós-guerra.
Não, mas é, o que, assim, o período Sim. Copa de 50, digamos, até a gente acostumar com os jogadores indo embora em série, para mim esse é o momento mais nobre que tem ali no futebol.
A era de ouro.
A era de ouro, como diriam.
E é o elo que liga a primeira com a segunda academia, né?
Também.
Então... Mas é, enfim, são vários, né?
Mas vai ter... o seu maior ídolo do Palmeiras quem é?
O meu maior ídolo é o Edmundo.
Certo.
Aí já é outra relação, né? O Edmundo seria, enfim... Foi embora daquela forma, o trauma de criança, e depois tem um reencontro já em 2006. Acho que o Edmundo constrói
Jogou
bem,
inclusive.
Jogou muito bem.
Jogou muito bem.
Constrói bem. E tem o Marcos, que eu colocaria aí numa... Na terceira vertente... Que é o cara que a geração viu começar, terminar. E esse dá pra cravar também. É o último grande jogador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cravo tanto quanto o senhor crava que a Estrela Vermelha não chegará
Nunca mais
à final.
Será campeão.
Nenhum jogador da história desse clube será tatuado nas costas de alguém ou receberá um jogo de despedida.
Lembrando que o Henrique tá fazendo um gol por jogo aí, hein?
Ah,
eu acho que deve se considerar isso.
E os senhores? O que dizer de ídolo?
Pra mim, o grande jogador... Desculpa,
não, amigo, manda ver.
O grande ídolo, o grande jogador da história do Palmeiras é o Ademir da Guia. Eu acho isso indiscutível de talento, de técnica, etc. Agora, o grande ídolo, eu acho que é o Evair.
Eva quem?
Falou São Paulino da mesa, né?
Eu pra não...
O Evair simboliza o fim de um período horrível do Palmeiras. Então, acho que para quem tem ali de 30 a 40 anos, eu acho que o Evair é...
O meu grande ídolo é o Edmundo, até porque se o meu grande ídolo no futebol, no esporte, talvez na vida, é o Maradona, o Edmundo é uma espécie de Maradona particular que eu tenho, um cara errante, um cara endiabrado, um cara meio maluco. Então, eu consigo enxergar esse paralelo, por isso eu volto no Edmundo, mas eu concordo com você sobre o Evair. Pra não falar Ademir da Guia, vou falar um segundo lugar pra mim. Acho que na história do Palmeiras, o Julinho Botelho merece ser mais reconhecido do que realmente é. Pra mim é um espetáculo de nome. E o Junqueira, hein? Ninguém fala do Junqueira. O cara tem até
Ninguém
busto.
Fala do Tonhão, do Alexandre Rosa.
É, que coisa.
O Tonhão que basta ir no Facebook e procurar. Tonhão Palmeiras.
É verdade.
E ele
o Facebook
que é,
do cara é Tonhão
Palmeiras. Ele que é técnico do Sub-17 do Grêmio Barueri.
É mesmo?
Chama Tonhão Palmeiras no Facebook.
Só a favor.
É só clicar que ele te adiciona e fica falando com você. É um absurdo.
O que eu gosto muito do Tonhão, assim, eu tenho esse negócio de ídolos, né? Eu tenho a minha lista dos três, eu acho que é Ademir da Guia, beleza. Aí eu tenho o Triunvirato ali, né? Porque eu acho que isso é... Aí é Marcos, Edmundo Evair. Com uma menção honrosa ao Rivaldo, de quem eu gostava bastante. E também tem uma lista dos meus três ídolos perebas do Palmeiras. Porque eu acho que isso faz parte...
Ah, sim. É legítimo gostar de um pereba, né?
Cara, tem pelo menos três jogadores do Palmeiras que eu considero discutíveis, mas que eu gostava pra caralho. Tipo o Tonhão. O Tonhão, assim, o que simboliza a minha idolatria pelo Tonhão é que no amistoso da aposentadoria do Marcos, em 2012... O Tonhão, que tá um pouco avantajado ali, né? Ele tá um pouco do tamanho da lua,
obeso,
da super lua ali. E o Tonhão, o Wilson, o Edilson Capetinha, meteu uma bola embaixo das pernas do Ademir da Guia. O Tonhão ficou maluco. No próximo lance que o Edilson Capetinha veio com a bola, o Tonhão, aquela massa de carne humana, veio nas pernas do Edilson Capetinha e deu uma tesoura no amistoso da aposentadoria do Marcos. E depois do jogo, alguém foi perguntar: Tonhão, você deu uma tesoura, você podia ter quebrado a perna do Edilson Capetinha. Ele falou assim: primeiro, ele passou a bola embaixo da perna do seu Ademir. Ele passou a bola embaixo da perna do seu Ademir no homenagem pro Marcos. É inadmissível. Alguém tinha que fazer alguma coisa e o Tonhão foi lá e fez.
Brilhante, assim. Tonhão.
E o Mancuso, né? Eu gostava do Mancuso, devo confessar.
Eu tenho direito à voto também?
Por favor.
Opa.
Então, tá bom. Primeiro eu queria dizer que eu não sou palmeirense, mas eu tinha uma simpatia muito grande por um pereba que era o Maurílio.
Maurilhão.
na minha infância, quase pré-adolescência ali.
Todo palmeirense tem uma dívida.
Ele é o herói do jogo do Senna, digamos, do São Paulo.
Exatamente. Sempre cobrava falta jogando futebol de botão. Na minha narração, era sempre o Maurílio que cobrava falta, por incrível que pareça.
Que revelação, hein?
Agora, com relação... Eu acho que o Ademir da Guia realmente representa a fase mais gloriosa do Palmeiras, mas... acho que muitos não palmeirenses têm um carinho também pelo Marcos e eu também por três razões em especial, né? Ele me deu três grandes alegrias, né? na carreira. Uma delas foi a Copa de 2002, a outra foi defender o pênalti do Marcelinho e, bom, a terceira foi aquele Mundial, acho que a gente não precisa comentar aqui em detalhes.
Né? Perfeito. Tinha que dar aquela zoadinha. Mas sobre os perebas, cara, o Maurílio é um pereba que eu admiro.
Eu ia dizer que no nosso exercício o Maurílio é Manchester United hoje. Joga mais que o Valência.
Maurílio, no Corneta Europa, ele poderia ter ido se desenvolver muito na Europa, o Maurílio, assim. É uma oportunidade
tranquilamente,
gigante.
Tranquilamente.
O Giancarlo hoje era 10 e faixa no Palmeiras.
Nossa, fácil. Pô.
Alexandre Rosa, novo Beckenbauer.
Alexandre Rosa foi um Tóbio.
E, cara, eu gostava do Amaral, cara. Eu Amaralzinho. Gostava do Amaral.
Monstro.
E adorava Pena Eterno, cara. Pena era legal.
Pena, cara. Fez gol em final de Libertadores.
Pena se foi. E aí o Palmeiras virou uma grande pena, né?
Ele que não cortava as unhas, né? Pra arranhar os zagueiros.
Cara, Pena era, foi o último momento... O último... Tinha o Basílio também, né? Que jogou o Basílio...
O Robin da Pompeia.
O Robin que deu certo, né?
Que no Palmeiras e Cruzeiro, na Copa do Brasil, foi muito bem.
Porra, isso foi bem pra cacete.
Renivaldo Pereira de Jesus. O Wikipedia acaba com a nossa memória, mas eu tinha esquecido o nome do Pena. Me desculpa, viu, Pena? Não foi falta de carinho.
Será que o Pena vai estar na Turiaçu, dia 25 pra 26?
Será que chamaram o Pena? Esses caras não lembram.
Cara, o Pena deveria... Eu gostava muito... Tinha uma época agora, assim, os tenebrosos anos 2000, né? Eu gostava de fazer sempre a seleção do pior Palmeiras que eu vi jogar, cara. E é incrível, porque...
Todos vão ser desse século.
Tinha, por exemplo, o pior lateral direito, o André Cunha. Foi o único cara que eu vi com seríssima dificuldade de dominar a bola. Pior que Fabinho Capixaba.
O André Cunha é um cara que me faz pensar que eu poderia jogar bola.
Eu também, o André Cunha mostra que o sonho não acabou, né?
Dá tempo.
Agora, um dessa seleção tá no século passado, que é o Denis, né? O Denis, não por ser um péssimo jogador, mas o que ele fez...
Pelo conjunto da obra...
Faz com que ele tenha que estar no pior Palmeiras.
Mas eu penso o seguinte, cara, a gente depois viu o Rovilson, a gente viu o Misso, a gente viu o Lúcio, melhor lateral do mundo...
Rosenbrick.
Rosenbrick era meia, jogava improvisado.
Não, mas...
Rosenbrick... Zagueiros, Alexandre Rebaixamento, Gladstone, a Pedra Feliz,
não, e assim,
Jesse.
O Léo do Atlético Mineiro fez gol em final de Libertadores ano passado. Fez. No Palmeiras era uma coisa medonha e assustadora.
Mas tem isso também, né? Os jogadores que passaram pelo Palmeiras pareciam um lixo. E quando vão pra fora, o Armeiro. Quem achava que o Armeiro era esse ótimo jogador?
Mas ele continua o Armeiro de sempre.
Não, cara.
Eu gosto disso.
Esse Armeiro... Pô, esse Armeiro era dono do Palmeiras
continua
hoje.
Continua.
Olha, o Armeiro...
Discordo.
O Armeiro, pra mim, é um caso clássico de... O Muricy não viu o jogo, né? O Armeiro não era lateral esquerdo, amigo. Nem aqui, nem lá em Caieiras, assim. É um ala, né? Tanto que os melhores momentos do Armeiro foram... E assim, eu também acho que, beleza, o Léo, esses zagueiros e tal... Mas o time do Palmeiras que foi rebaixado em 2012, aquele jogo, vocês viram onde os caras foram parar, né? Os caras não eram reservas do Criciúma, da Chapecoense, né? Os caras que saíram do Palmeiras, os caras foram ser reservas de times que disputaram pra não cair no Brasileiro de 2013, assim. Era uma coisa medonha.
Turma de Thiago Real e companhia, né?
Pois é.
Acabou. Palmeiras 97, Lins 71, tá? Reação no basquete... A semana do centenário começa muito bem, Rodrigo Borges.
Duas vitórias em 6 jogos. Tá no meio da tabela, provavelmente.
Não, o grupo é de 6, a gente tá em 5º.
Estamos na zona de rebaixamento.
Estamos em
também.
Penúltimo, classificam 4, mas... Vamos lá.
Eu tinha uma esperança.
Rodrigo Borges separou aqui um numeralha.
Numeralha.
Vou passar por ela. O maior público no jogo de Palmeiras são 123.318 pessoas. 2-0 no Santos, no Paulistão de 78. A venda mais cara é do Keirson, 14 milhões de euros, negociação com o Barcelona. O maior valor pago por um atleta, 14,3 milhões de euros por Wesley. Wesley vaquinha, né? Wesley que é um case de sucesso. Você contribuiu com a compra de Wesley,
Rodrigo? Não me faça rir, né?
O Wesley vaquinha, capitão.
Dá pra trocar pelo Keyson? Mesmo valor. Manda pro Curitiba,
não,
troca.
Volta segundo, troco.
Segundo o Rodrigo Borges, o Palmeiras já jogou em 31 países.
Não, isso aí são todos números da edição especial da Placar de 100 anos, que aliás tá excelente.
Bastante boa. Quem mais jogou? Ademir da Guia, 901 partidas. E com as de Master já deu umas 1.300, né? Porque todo fim de semana tem jogo do Ademir por aí. Ainda bem. E o maior artilheiro, Heitor.
Alô, Galupo.
327 gols.
Pelo menos uns 120 foram o Galupo que fez aí na pesquisa dele. O Galupo ia pondo o gol do Heitor aí, tenho certeza. Grande abraço pro Galupo, historiadorzaço.
Gosto do
esse jogo 2-0 do maior público, se não me engano, foi o jogo do Aragão, né? Que um dos gols foi o árbitro.
Ele fez.
Lembrando que Heitor é no nome de um dos três porquinhos, o que me parece perfeito, né?
Absolutamente.
No caso. Você gostava do futebol do Heitor, Rodrigo?
Achei que você ia me perguntar se eu gostava da história dos três porquinhos.
Não, eu queria saber da movimentação do Heitor. Ou você
não,
acha que era...
não posso opinar, na verdade.
Outros tempos.
Outros tempos,
Ele se movimentava, provavelmente ele se movimentava mais do que o Henrique degolador, né?
O Henrique é uma coisa. Realmente...
Henrique que tem feito um gol por jogo.
E sinaliza, né? E sinaliza o que vai acontecer com o Palmeiras logo depois de fazer o gol. Um cara bem consciente, né? Ele fez o gol ontem e fez o sinal assim, ó. A guilhotina, sinal.
Vamos cair. Fiz o gol, mas vamos cair.
Exatamente.
Essa aqui é com você, Rodrigo Borges. O senhor vai ter que abrir a pauta. Que mais aconteceu em 26 de agosto?
Terminamos com Palmeiras, então?
Não, continuando ainda no clima Palmeiras. O que mais aconteceu em 26 de agosto?
Ah, que eu tinha que estar com a pauta aberta aqui.
Ah, você tinha, porque essas aleatoriedades são suas, né? Afinal, o senhor é o...
Olha, tem uma coisa que eu não esqueci, que é a independência da Malásia.
Sensacional.
Pelo menos os malaios vão comemorar nesse dia, né? Porque os palmeirenses estão mais para chorar do que para comemorar.
Sensacional. Nascimento de Macaulay Culkin.
O nascimento de Macaulay Culkin.
Outro que tem um grande passado pela frente. Né?
Nascido em 1980 e praticamente aposentado 15 anos depois.
Ó, e o nascimento do Albert Sabin, o inventor da vacina contra pólio.
Importantíssima.
Madre Teresa. Os dois já passaram do centenário e já passaram dessa para uma melhor também. E a fundação de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Que também tem mais de 100 anos, é de 1889.
Se você tiver alguma dica, é rodrigo.efemerides@esportefino.com.br. Senhores, o que mais de Palmeiras? Temos alguns minutos aí. O desabafo, Leandro Begô, você aproveita. Aproveite seus minutos de blog Esporte Fino aqui na Central.
Eu proponho uma rápida pesquisa, com sim ou não. O Palmeiras cai, Leandro?
Palmeiras cai. Não deveria, mas acabei de ver agora que o Beluzão lançou um apelo à juventude palestrina.
Meu Deus! Nossa.
Ah, mas isso é sintomático, né?
Lançou um apelo agora pedindo para que as pessoas, para que todo mundo se unisse nesse momento. Eu acho ótimo, só que alguém tem que tirar o Paulo Nobre do rally ali, porque parece que ele está fazendo um rally na vida, né?
Lembrando, amigo, para pesquisar no YouTube, o vídeo em que Paulo Nobre capota numa reta. Com o carro. Brilhante. Este é o homem que preside o Palmeiras, um homem que capota na reta.
Eu não sei dirigir, então eu nem corneto muito essa brincadeira, mas assim, eu vi que é difícil.
Você já capotou na reta?
Não.
Não.
Essa é a resposta. Eu nunca capotei na reta, nem nunca consegui ser credor de mim mesmo. Coisas que o Paulo Nobre consegue
fazer. Isso também é brilhante.
É.
Mas temos 1-0 pro sim rebaixado. Otávio, vai ser rebaixado?
Não.
1-1? Vai ser rebaixado?
Vai ser.
2-1?
Sim.
3-1? Eu vou votar
podia
não.
Mais, sem drama. Acho que cai sem drama. Vai caindo, igual a última.
35ª rodada, tá
amadurecendo.
Rebaixado.
Eu andei fazendo uma pesquisa de quantas rodadas de antecedência, né? Então, com o Mustafa, a gente caiu na última rodada.
Na última.
Com Tirone, a gente caiu com 2 rodadas de antecedência.
Então agora é pra cair na 36ª rodada.
Eu acho que agora a gente começa... A gente tá indo numa progressão geométrica, né?
Lembrando que o time que... O primeiro rebaixamento era um turno só, né? Então foram 21 jogos, se eu não me engano.
E teve o caso clássico nesse ano da Portuguesa, que a Portuguesa ela ficou 1 rodada na zona do rebaixamento, que foi a última.
Ah, é. Que não... Ah, nesse, né? Em 2002. Em 2002,
é. É isso aí.
Mas o Palmeiras, Portuguesa, ano... Botafogo, e quem foi o quarto rebaixado? Alguém lembra?
Eu acho que foi o Bahia. Acho que foi o Bahia, mas eu vou procurar. É, de toda forma...
Mas eu acho que o Palmeiras não cai. Eu não sei se eu acho isso mesmo ou se é uma esperança. Eu tô com um pouco...
Eu acho que eu não vou gastar minha pouca esperança no mundo com essa esperança. Eu vou guardar.
Você vai aplicar essa esperança em outros lugares.
Eu acho que essa já foi. Eu não vou me desgastar.
É.
Acabou sua enquete?
Portuguesa, Palmeiras, Gama e Botafogo.
Gama.
Grande Gama de Romualdo, hein?
Gama que nunca mais voltou.
O Palmeiras no Parque Antártico.
Aliás, o Gama tem uma curiosidade, que o Gama que gerou a Copa João Avelange, né? É. E a questão do Gama, ela até hoje está sub judice. Ela nunca foi resolvida, a questão do Gama.
É igual a Guerra das Coreias, tá... né? Ainda existe. Né?
Teoricamente, ainda estão em guerra. Então, assim, nada impede que a qualquer momento a gente abra a internet e saiba que o Gama ganhou aquela causa e vai voltar para a Série A.
Que legal.
E o coautor da Copa João Avelange é o grande Paulo Cobos, então, na Folha de São Paulo, que foi quem deu o furo do gato Sandro Hiroshi. Ali começava toda uma série de reações em cadeia, como diria o outro, até o campeonato mais legal que eu vi na vida. Volta João Avelange... Voltem os módulos, e por mim eu queria ver o Cruzeiro pegar o primeiro da Série C.
Por exemplo, o final do Campeonato Brasileiro desse ano poderia eventualmente ser Cruzeiro e Águia de Marabá.
Aí,
essa final interessa ao Verdão, assim, acho que é uma das categorias que é do caralho. Assim.
Eu tô com a Copa João Avelange. É, Ari Toledo, Rodrigo Borges?
Ari Toledo.
Vamos sair de uma piada pra outra, né? Ari Toledo, quem aqui cresceu nos anos 80 tem um carinho pelo Ari Toledo, né? Que entrava no show de calouros do Silvio Santos e falava: o auditório sabe como é que come gato com batata. E, aliás, essa era uma das grandes dúvidas da minha infância. Como é que come gato com batata? Porque o Silvio Santos não deixava ele terminar a piada.
E, afinal, como é que come gato com batata?
Amarrando a batata na pata do gato para ele não te arranhar. Sim. É uma piada horrorosa. Eu preferia nunca saber dessa piada.
Cara, é o tipo de piada que mostra como o ser humano é complexo, a evolução da espécie. Que é uma piada que você adora até os 9 anos. Dos 9 aos 15, você acha uma porcaria. Lá pelos 19, você começa a achar ela legal. E agora, na fase que a gente vive hoje, semi-rebaixado... Já,
você,
né,
volta a achar uma merda.
Você continua achando incrível. Eu achei incrível.
Eu achei
muito
merda.
Boa a piada.
Eu acho que essa piada eu diria que tá no auge.
Vou ligar pra minha mãe até.
Ari Cristione.
Você vai ligar pra senhora, sua mãe, e perguntar: mãe, você sabe como é que come gato com batata?
Se ela não estiver ouvindo, né? Se ela estiver ouvindo, ela vai me contar. É ela que vai me ligar e me contar.
Às vezes ela ouve esse programa.
Às vezes ela ouve, assim como a sua mãe, gosta ou não gosta, sempre critica ou elogia.
O meu problema é que isso é uma elogio à zoofilia, né?
Também.
Estupro de gatos.
Ari Cristone de Toledo Pisa.
O Roger Buiú, que vem a ser o responsável por desenvolvimento, TI e design do Esporte Fino, ele manda uma mensagem dizendo: por favor, chega de Palmeiras.
Mas o Palmeiras não tá...
Esse silêncio
ninguém.
Foi uma resposta para ele. Aliás, o Roger, que desenvolveu toda a nossa nova newsletter, assinem a nossa newsletter, é bacana. Pode ser diária, pode ser semanal, pode ser em tempo real, tem post novo, tem alerta. O Roger trabalhou isso madrugadas e madrugadas e madrugadas. Então agora façam o Roger feliz e assinem a newsletter do Esporte Fino.
Buiú, que me lembra Buião, que foi um dos ruins da minha infância.
E Roger...
É verdade.
Roger, que também nos lembra Roger, né?
Que lembra o Roger.
Roger Moreira, figura simpática.
Um centroavante medíocre também.
Eu tava falando do cara do traje rigor.
Não, tava falando do Palmeiras, meu.
Por quê? Só porque ele é amigo, toca com o Marcos Klein, que lembra o Palmeiras.
Também.
Talvez,
Tem o Roger centroavante, que era conhecido simpaticamente como coqueiro, pela sua habilidade em dominar a bola.
Eu já vi coqueiros jogarem mais bola.
Sensacional.
É verdade.
Já que eu abri aqui o Sport Fino...
Você abriu o Sport Fino... Você não traz mais os pitacos dos leitores? Você
gente,
não quer mais dar respostas?
Não, precisamos dessas respostas de novo, né? É que eu ando um pouco em crise com os comentários. Os amigos aprovam os comentários dos meus posts. Porque eu voto a favor do fim dos comentários. Quer comentar? Põe lá no seu Facebook,
faça o
link,
seu blog.
Faça o seu... É, exatamente. Todo mundo pode ter um blog, um Tumblr, comentar no Twitter, sabe? Chega de comentário.
Enquanto não acabam os comentários, eu vou comentar aqui no post do Zé Antônio Lima. No vôlei, Estados Unidos e Irã testam diplomacia esportiva. É um monstro, viu, Zé Antônio Lima?
É bem legal isso.
Nosso meio de rede.
Estados Unidos e Irã estão fazendo uma série de amistosos para ajudar na questão diplomática.
Apelidados por nossa parte, minha, de Leandro e a mim, de meio de rede, né? Porque sentou ali na posição hoje ocupada por Leandro Begoosso, é bastante alto, ficou ali no meio entre Rodrigo e Bruno Winkler e nunca mais apareceu. Os meios de rede costumam ter carreiras curtas.
Ele participou do primeiro programa e depois não veio mais, mas que o Zé, ele tem uma família a cuidar, ele é pai recente, então...
Mas o empresário dele garantiu que em breve ele estará de volta.
É verdade. Não sei se vocês sabem, o Zé Antônio, ele não fala com a gente. Quando a gente quer falar alguma coisa sobre esporte fino, a gente encaminha para o assessor dele, o Akaz Feleger. E aí
Feleger and Feleger.
Isso, aí o Akaz, ele...
Que, aliás, não é o sobrenome dele, né? Até onde eu sei, assim, tem uma história meio estranha. Assim,
tipo, quando ele tava quando ele participava do... Era o Mesa Redonda que ele participava,
do
né? Então, era outro sobrenome. Não lembro agora qual era, mas era outro sobrenome.
É isso, então, senhores?
Que coisa, futebol, você falou de fazer o Mesa Redonda, não sabia disso.
Sim.
É? Terça-feira, no programa do Thunderbird, aqui veio o sobrinho do Paulinho Arapuã.
Nossa.
Que ele é um músico da trupe Chá de Boldo. É subindo o Paulinho Arapuã, você vê que...
Aliás, um abraço pro Thunder, espero que ele esteja melhor.
Ah, esse eu também imagino, e acho que tá, pelo que eu...
Já que ele fez o programa na terça, eu imagino que ele esteja melhor, né?
Exato. Paulinho Arapuã lembra Gazeta, que lembra Mesa Redonda, que lembra Palmeiras, anos 90, Avalone, tudo.
E quem já fez uma compra nas lojas Arapuã, denuncia a idade que tem.
Denuncia.
Sensacional. Rodrigo Borges, muito boa noite, ou bom dia, né? Caso você esteja ouvindo amanhã de manhã, que eu sei que o senhor posta o podcast no blog e ouve de novo, né? O senhor é nosso principal ouvinte na manhã de sexta. Valeu.
Sou mesmo?
Com certeza.
Mas normalmente eu não ouço na manhã de sexta. Normalmente eu ouço no fim de semana, de novo. Mas amanhã estará no ar para o amigo ouvinte, o amigo leitor, a amiga ouvinte, a amiga leitora, baixar, ouvir em streaming... Pode baixar, colocar no iPod. Enquanto faz esteira, ouve o programa Esporte Fino, por que não?
O senhor é um adepto da esteira?
Sou forçado a isso, né? Não que eu goste, não tenho nenhum prazer nisso, mas sou forçado a isso.
Posso imaginar.
37 anos, o colesterol já tá alto, então...
O senhor tá bem, pra quem comprou em loja da Arapuã, até que o senhor tem
uma
bela lata, como diria o outro.
Obrigado.
O senhor tá muito conservado pros 37 anos.
E até semana que vem.
Otávio Maia, um ponto fora da palestrinidade nesse nosso metro quadrado aqui.
Lembrando que o Otávio veio em traje social fazer esse programa.
Ah, tem que estar
à altura da ocasião. O blog é Esporte Fino, mas ele veio em traje social.
Tem que estar à altura da ocasião. Na verdade, a filha do Dunga me recomendou o figurino aqui, acho que não estava adequado, mas sugerimento. Na próxima gente...
Não, sua roupa está bem melhor do que as que a filha do Dunga recomenda.
Bom, obrigado. Mas, enfim, foi um prazer inenarrável dividir a noite aí com os palestrinos. Até a próxima.
Leandro Begoosso, bom aniversário do Palmeiras e que no aniversário de 101 anos a gente esteja comemorando algo, nem que seja a classificação à segunda fase do Paulista de Basquete.
Aproveitando, Leandro, dá o serviço do lançamento do livro do Centenário, o nome direitinho, porque a gente não deu o nome direitinho do livro, quando é?
É simples como a vida deve ser e também é... Denunciei a idade nesse caso, né? Porque era um slogan de alguma coisa que eu não lembro. Vai ser segunda-feira agora, dia 25 de agosto, na Academia Store, na Rua Augusta. Vai ser o lançamento Palmeiras 100 anos. Simples como deveria ser um jogo do Palmeiras. Né? Esperamos você lá para dar um abraço, né? Repartir esse momento de grupo de autoajuda, né? Um abraço sincero pra gente dar um apoio um pro outro aí.
Eu e Leandro e a mim temos texto nesse livro, não é isso?
Temos.
É um orgulho.
Muito me orgulha e com certeza vai ser o primeiro ponto de contato entre eu e meu neto. É a única certeza que eu tenho.
Aliás, o Fábio Chiorino também, que né, tá fazendo uma grande reportagem na Disney, seguindo os passos do Valdívia, vai fazer um bate-volta.
É verdade, um abraço pro Fábio Chiorino, que está em Orlando, publicando várias fotos com...
Tá
Ariel,
fofo, né?
Frozen.
Tá fofo.
É, ele disse que é por causa da filha, mas nós sabemos que isso não é verdade.
Leandríssimo Yamin, o nosso último esporte fino aos 99 anos. Você parou pra pensar
que
nisso?
Pois é. Eu pensei agora.
Que na
pensei
quinta agora. Que vem já seremos senhores de idade.
Já seremos senhores.
Boa noite e até a semana que
Tomara
vem.
Tomara que a gente cuide bem dessa história de 100 anos que tá na nossa mão, na mão da juventude, como diria Beluso. E um recado para os que comandam, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia e eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia, já diria Chico Buarque, e a pergunta que eu faço a Paulo Nobre na noite do dia 25 e dia 26. Grande abraço.
Perguntado, a gente vai terminar o programa ouvindo Raul Seixas, que morreu há 25 anos, em 1989, também no dia 21 de agosto. O programa Esporte Fino volta na quinta que vem, ao vivo, às 9 da noite. Fica sempre disponível em central3.com.br ou em esportefino.cartacapital.com.br. Temos 10 segundos para Leandro e a mim colocar na agulha o Raul Seixas. Ô Rodrigo Borges, você não vai contar nenhuma historinha do Raul Seixas só para preencher esse ato entre o tempo que o Leandro e a mim tá demorando para virar o disco aqui na agulha?
Eu já tive banda, né? Portanto, qual é a frase que eu mais ouvi enquanto estava tocando? Toca, Raul.
Achei que era vai Parmeira, decepcionou.
Raul Seixas que apanhou na minha cidade, né? Eu só quero dizer exatamente.
Você é de Caieiras, ele apanhou na sua cidade.
Ele apanhou na minha cidade e ele apanhou do guarda Juarez.
E só pra lembrar, aliás, o Fábio Chiorino, nosso amigo de blog, que está em Orlando abraçando a Branca de Neve, também é um dos responsáveis pelo livro do Centenário do Palmeiras.
Exatamente.
Caieiras de Marcos Assunção, é isso, né?
Caieiras de Marcos Assunção. Caieiras tem uma história gloriosa. A gente bateu no... Caieiras tem... É uma cidade bem bizarra, na verdade. Eu prefiro encerrar a participação nesse
O momento. Importante é se destacar.
Eu só te digo uma coisa. Como o Rodrigo Borges ama efemérides, torce pro aniversário de Caieiras cair numa quinta-feira que a gente faz um especial Caieiras.
É verdade.
Esporte Fino e convoca todos os moradores ilustres. Raul Seixas para fechar o Esporte Fino. Até a semana que vem.
Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu ponte flag zoom não vai a lugar nenhum. Plunk, flak, zoom, não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o plunk, flak, zoom, pode partir sem problema algum. Sem problema algum. Oh! Multiplex, zoom. Pode partir sem problema.